Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo.
Eu sou o Lucas.
Tá começando mais um JE Podcast pra vocês aí. Mais um dos nossos mais de 40 episódios. Mentira, só se... Mas hoje tá com um convidado especial, que é o...
Gabriel Gourmet.
Gabriel Gourmet, cofundador aí da Brutus Açaí e o próprio Gabriel Gourmet, né? Geladinho mais famoso da cidade, empreendedor novo. Quantos anos, Gá?
Tô com 19 agora.
19 anos, ó. Mais novo que a maioria das pessoas que empreendem na cidade, né, cara? Ele já tá com dois empreendimentos aí, tanto a Brutus Açaí quanto o Gabriel Gourmet em relação a geladinho. Então, hoje... eu já quero explicar para vocês em relação ao site, cara. O AJE Podcast lançou o site. Só entrar lá no nosso Instagram e na bio, tá o link do nosso site lá. E na página episódios, que lá vai estar disponível todos os nossos episódios.
Vai estar uma foto no nosso lá mais bonita.
Vai estar uma foto gata demais. Não olha pra foto, vocês apaixonam, viu? Pelo amor de Deus. Não fazer isso não. E agora vamos entrar com nossos patrocinadores.
Max Pro Engenharia e Tecnologia. HN Suplementos. Você Online Produção e Streaming. RC Company. Brutus Açaí e Gabriel Gourmet.
Galera, esse nosso podcast, tô falando no final dele, mas o áudio tá no início. Esse nosso podcast foi bem longo, mas contando a história de Gabriel, cara, que história, mano. Perfeita a história do cara. Muito louca a história do cara, muitas idas e voltas.
Compensa ficar até o final, no final tem bônus, hein?
E outra coisa, o que eu quero falar pra vocês, o porquê vocês ouvirem toda essa história, esse podcast longo. Porque se você é uma pessoa inteligente, você vai pegar a história dele e levar como aprendizado. Muitas coisas, cara, que ele falou que dá pra ser falado, mas de uma forma mais detalhada. Que se ouvindo a história dele, você consegue pegar.
Você consegue pegar.
Então, exatamente. Presta bastante atenção em cada palavra que ele fala, que nisso aí é como se fosse uma mentoria, entendeu? Sim. Muita coisa que você pode absorver.
De graça,
bobo. Muita coisa que você pode absorver, né? E fica até o final aí que vai ser muito legal a história.
Arrasta pra cima.
Dá aquela arrastada. Nós aceitamos cartão de crédito, viu? Boleto. Então, galera, agradecer especialmente a Max Pro Engenharia, que tá cedendo espaço aqui pra gente. É excepcional. Quem tá editando o nosso podcast é a Você Online Produções. E quem fez o site pra gente é o Gustavo Dias. Contato desse pessoal aí. É só entrar em contato com a gente no direct que a gente passa. Tem também o patrocínio da Brutus Açaí. Açaí tá chegando quantos minutos? 10, né? Falou?
Não, só aceito com 9.
Pois é, 9 minutos tá chegando aqui já.
Vai chegar com 8.
Muito aí, ó, gostei.
Perfeito. Se quiser pedir açaí em outro lugar, não é nenhum lugar que chega com 8 minutos, né?
Não.
A Bruto chega aí. Estamos fazendo um merchan. E também o Gabriel Gourmet, em relação a geladinho. Hoje, na cidade, o mais famoso em relação a geladinho. Um dos melhores da cidade também. E hoje a gente vai começar o nosso podcast. Quem vai abrir hoje é Lucas. Lucas, puxa aí pra gente.
Galerinha, hoje o nosso podcast vai vir com assunto empreendedorismo com... Uma pessoa que viveu isso na pele, que é o nosso querido
Gabriel.
Ainda,
né? Tá começando.
Então, que tá começando e começou cedo, né, creio eu. E a gente vai querer ouvir sua história, Gá, como que você começou no empreendedorismo, suas dificuldades, a idade que você começou e
tudo
mais.
Pra ele. Faz a bio sua aí pra nós.
Então, galera, minha relação com o empreendedorismo vem, na verdade, desde os 12 anos, né? Porque, assim... na verdade, eu não sou daqui, de Salinas, né?
Sim.
Eu sou lá de Barra de São Francisco, do Espírito Santo. E aí, problemas familiares, né? Entre pai e mãe e tal, se separaram, vim pra cá com 4 anos de idade. Desde então, fui crescendo aqui e tal, nunca foi fácil, né? Vamos
Sim.
dizer assim. Aí, quem vê hoje, onde que tá, onde está chegando, acha que foi, mas nunca foi fácil. E assim, fui crescendo, 5, 6, 7 anos, 8, e eu sempre tive um gosto pela área da informática, mas nunca tive a internet, computador e telefone em casa. Então, assim, quando eu... Sempre deu um jeito, vamos dizer
Sim.
assim. Eu não tinha, mas tinha amigos que tinha. Então, sempre
Sim.
busquei andar com essa galera e tal. E aí, fui crescendo com 12 anos, né? Consegui um telefone e tal, e a maioria jogar. E eu sempre quis ganhar dinheiro em cima daquilo que eu tinha. Então, desde muito novo, comecei assim. E com 12 anos de idade, eu lembro que eu tinha um amigo que chama Gabriel também. Inclusive, ele tem um canal no YouTube. Quem quiser ir lá ver, chama Biel10Game. Tá chegando dos 200 mil inscritos já. Ele é daqui da cidade.
Sim, a tribo dos Gabriel, né?
É. A tribo dos Gabriel.
E aí, alô, Biel, quero patrocínio, viu?
Aí, ó.
Opa!
E aí, eu lembro que eu ia pra casa dele, 12, 13 anos, né? Eu ia usar a internet dele. O que que eu fazia, mano? Eu não tinha... Ah, lembrei. Eu lembro que com 10 pra 11 anos eu tinha ganhado notebook também. Só que eu não tinha internet, então eu ficava jogado lá.
Sim.
E aí eu conheci esse Gabriel, né? Ganhei um telefone com 12 também, conheci esse Gabriel. Ia pra casa dele, levava o notebook, levava o telefone, comecei a pesquisar um monte de coisa. Como que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo que eu tinha em mãos? Porque eu gostava muito de videogame também, não tinha, mas ia pra casa de amigo jogar. O que que eu comecei a fazer? É um negócio que eu indico pra galera nova aí. Seus pais vão deixar numa rebacana. Comecei a vender jogo pirata.
É empreendimento.
É empreendimento. 12 anos. Eu sempre tive meu tempo pra brincar, corri, era um Bex pesado.
Nossa, Bex é bom demais. Oh,
era massa,
velho.
Demais. Era de tudo um pouco. É, só não roubava a galinha, mas o resto...
Bex do Hacker, eu patrocino o JE, pelo amor de Deus.
Patrocinei. Mas não dá pra patrocinar não, que quem criou foi... Foi eu mesmo, mas...
Faz a vaquinha.
Cê tá faz doido. A vaquinha, fico...
Vai ter que voltar.
Vai, cara, pode continuar.
E aí, eu ia pra casa dele, comecei a ver lá, e eu comecei a criar... Não criar, mas sim baixar. Baixava, convertia, comprava o DVD Vision, lembra, R$1 na La House, que tinha ali no Casa Blanca, ali em cima, não tem ela mais não. Mas na época o DVD Vision era R$1, baixava o jogo lá, ficava horas e horas, convertia, comprava o DVD R$1 e vendia o jogo por R$5. Então já comecei aí, era.
Já começou com 400% de lucro.
Já comecei aí. Comecei, ia sempre. Aí chegou uma hora que eu parei com isso. Beleza. Como eu falei, empreendimento desde novo. O tempo foi passando, né? Tinha mãe pra bancar, vamos dizer assim. Não era fácil, mas eu não trabalhava.
Sim.
E aí, eu lembro que com os meus 15 anos, voltei a procurar ideias, coisas pra ganhar dinheiro. Eu lembro que na época tava abrindo aqui. Hoje em dia, aqui em Salinas, o que mais tem é farmácia e cabeleireiro. Nunca vi.
Boteco.
E ladeira.
E boteco, buraco e ladeira.
Não, demais. E aí, eu lembro que na época tava começando esse auge. Todo mundo começando. Sim. Cabeleireiro pra cá, fulano ali corta cabelo, fulano corta cabelo. O que que eu comecei a fazer? Vou cortar cabelo também. E aí, né, eu lembro que não tinha condição de fazer um curso e tal. Só que na época eu já tinha o quê? Tinha um telefone e tal. Tinha a internet a meu favor. Comecei a pesquisar vídeo no YouTube, como é que corta cabelo, cabelo tal, e eu tinha o dinheiro guardado e eu fui comprar a maquininha, mano, comprar a maquininha de cabelo, doida demais, baratinha a maquininha, 80 conto na época, não cortava, arrancava o cabelo.
80 conto na época era caro, rapaz, 80 conto.
Não, 80 conto era dinheiro demais, você é louco. Nossa,
tá doido. E aí, né, nessa época eu tava com 15, uma água aqui.
Patrocínio Copasa.
Patrocínio nós. Amém.
Patrocínio Copasa.
Amém. E aí eu lembro que na época eu tava com 15, aprendi a cortar um cabelo ali, chamava a galera lá pra casa. Os amigos meus começavam a cortar. Inclusive tem um Instagram que eu criei na época, tem um cabelo que eu cortei. No final eu vou mostrar pra vocês. E aí comecei a cortar o cabelo dos amigos meus e tal. Quando eu vi que começou a ficar bom, comecei a cobrar. A maioria cobrava 10, eu falei, não, vou cobrar 5.
Não,
comecei a cortar lá em casa, cortava de um, cortava de outro e tal. Só começou a fazer muita bagunça em casa. Aí mãe ficava meio assim comigo e tal. Gabriel, você surge no limpa. Parece que é mal de Gabriel. E aí foi indo até que não tava dando mais ali. Eu falei, não, tá bom, vou parar. Juntei um dinheirinho bacana. Parei. Meu mal era esse também. Começar e não terminava. Sim. Sempre tinha ideia, mas não dava continuidade. E aí, beleza. Isso foi com 15 anos. Parei e tal, de tudo. E aí, com 16 anos, mano, eu voltei de novo. Falei, mano... Vou usar o que eu tenho pra ganhar dinheiro. E na época eu lembro que eu tava doido pra começar a mexer com açaí.
Sim.
Tipo, falei, mano, tem que mexer com açaí. Comecei a olhar, comecei a estudar, comecei a colocar tudo na ponta da caneta. Falei, não, açaí, na época, né? Eu tava com 16 anos. Há 3 anos atrás, mais ou menos. Falei, vai ser um negócio lucrativo pelas contas que eu fiz. Falei, vou começar a mexer com açaí. Comecei a ver o que, que eu precisava. E o principal, eu precisava de uma moto. E aí, nessa época eu tava com 16 anos, né? Eu sempre gostei muito de conversar. Tipo, eu sempre fui muito rodeado de gente.
Sim.
Quem vê me conhece. Na hora que eu vou andar na rua é o Gabriel pra cá, fulano pra cá. Só que agora, quem eu chamo de amigo, eu sou muito seletivo.
Exato.
Desde muito novo. Quem me conhece sabe. E aí eu sempre cheguei pros amigos mesmo, chegavam, mano, tô querendo fazer isso aqui, o que você acha? E a galera dava um conselho bom e tal, não sei o que tem. E eu lembro até hoje que eu cheguei pra um amigo, que ele chama Vitão.
Sim.
O nome dele chama Vitão. Inclusive, vai pros Estados Unidos agora, o cara é o cara.
Ó. Oh.
E aí eu cheguei pra ele e falei assim, contei o que eu tava querendo fazer e tal. E na época ele fazia faculdade, não lembro de que, lá no IF, não lembro de que ele fazia. E aí, cheguei, mano, tô querendo fazer isso. Ó, minhas contas que eu fiz foi essa, a ideia que eu tive foi essa, e o principal que eu tô precisando é uma moto pra poder começar. Ele sempre foi bem direito com as coisas. Chegou pra mim e falou assim: ô, Gá, é o seguinte, mano, você tá com 16 anos, você anda de moto desde quanto tempo? Eu falei: desde os 12. Ele falou: não, mas você tá com 16, seja uma legalidade que você tá dando.
É.
Você não tem habilitação, menor de idade. É uma legalidade tanto, mano. Se acontece qualquer coisa que você, o problema cai todo pra cima de você, dos seus pais e tal. Então não te recomendaria fazer isso. Aí ele é bem assim, o que tem que falar, ele fala. Aí eu lembro que foi um dia, uma quarta-feira, eu já tava cogitando essa ideia do açaí faz tempo, só que eu fui conversar com ele na quarta-feira, eu lembro que eu tava na igreja, mano. E aí eu sentei com ele pra trocar uma ideia, falei, ele pegou e falou assim: mano, você quer moleza, você senta num pudim.
Essa é nova, hein?
Ele falou desse jeito: você quer moleza, você senta num pudim, velho. Tipo assim, o açaí você não dá. Você quer começar, você começa. Mas eu não começaria na idade que você tá, pelos quesitos que você tá precisando aí. Eu não começaria, tem muitas outras coisas. Vai vender brigadeiro na rua, vai fazer uma cocada e começou com um monte de coisa. E eu lembro que eu gostava dele pra caramba, mas no dia eu fiquei meio fechado com ele e tal, porque ele foi contra aquilo que eu queria, né?
Sim.
E aí, mas beleza, foi falando um monte de coisa. Aí ele pegou e falou assim: por que você não começa a vender geladinho gourmet? Geladinho gourmet é uma boa, tem um cara lá no IF que vende, vai pra lá, arregaça de vender. Por que você não começa? Aí eu falei: ah, então vou ver, mas o que eu tô querendo mesmo é um negócio açaí, velho. Vou correr atrás disso aí, se não der certo eu vou prestar o desgeladinho. Coração fechado no dia. E aí, mas tipo assim, aquilo não saiu na minha cabeça, né? Chegando em casa, conversei com mãe, pensei e tal. Falei: pode ser que o geladinho seja uma boa mesmo. Aí o que, que eu comecei a fazer? Não tinha nada em mãos, só que eu não tinha o recurso, mas... Opa! Eu não tinha o recurso, mas eu tinha a ideia.
Assim.
E aquilo ali bastou. E aí, eu lembro que eu não tinha o dinheiro pra poder começar, mano. Eu liguei pra uma tia minha, chama Quilene, Jaqueline, na verdade, nós chamamos de Quilene, lá dos Mantena. Alô, tia, te amo. E aí, eu mandei mensagem pra ela e falei: tia, é o seguinte, eu tô com uma ideia tal, tô querendo fazer isso aqui, só que eu não tenho dinheiro pra começar, não. Você quer me emprestar, não? Aí pegou e falou assim: não, vou te dar o dinheiro. Eu falei: fechou.
Nossa.
Você precisa de quanto? Eu falei: uns 100 reais dá. E aí ela mandou 100 reais pra mim, e eu lembro que eu tirei 20 reais... E sobrou 80. Com esses 80 eu comecei. Comecei com 80 reais. Comprei uma Nutella daquela mais vagabunda, pequenininha assim. Não é que é vagabunda, é que é pequena, é, assim, né? Paguei quase 10 conto naquele trem. E aí comprei aquela Nutelinha e tal. Comprei uma barra de chocolate assim e tal. Cheguei em casa e comecei a fazer. Comecei a vender em casa. Até então tava querendo sentar no pudim, né? Queria moleza. E aí comecei a vender em casa e tal. Vendia um, vendia outro. E na escola, a galera começou a conhecer, levava pra escola, mano. Eu lembro que eu levava escondido, né? Aí eu chegava lá na... Tudo bem que todo mundo era amigo, professor e tal. Puxava saco desse. E aí eu levava pra escola escondido, né? Passava lá pelo corredor e tal, levinho. E guardava no congelador da geladeira da escola.
Nossa, velho.
Galera, tal, gata, tem que amanhã, ó. Tem de fulano, beltrano, citrano. Tá os três pra mim. Levava na escola caladinho, passava assim, guardava. Aí um dia a diretora viu, do céu.
Imagina o B.O.
Me chamou lá e falou pra parar. Na outra semana eles começaram a fazer o quê? Vender geladinho na escola. Eu falei: não. seus abençoados.
A famosa cópia, né?
Não,
a famosa cópia.
Foi desse jeito, mas voltando lá, negócio de casa. Comecei a vender em casa, comecei a falar pra um, pra outro. E fui conversar com esse Vitão, amigo meu. Cheguei pro Vitão, comecei um negócio lá e tal. Eu falei: por que você não sai na rua pra vender? Eu falei: eu? Na rua? Vou nada.
Você não vou ser amigo, Vitão, mas o cara quer complicar minha vida.
E aí eu falei: vou nada. E tipo assim, hoje em dia, ô, meu Deus do céu, vou até melancia na cabeça e eu coloco. Mas aí não tem vergonha de nada, não. Mas na época, eu tava novo, 16 anos e tal. E aí, morrendo de vergonha e tal, eu falei: vou nada, você tá brincando comigo. E aí, e beleza. Ele falou, o coração fechou na alma, mas depois eu comecei a pensar. Foi tipo a ideia do geladinho. Comecei a pensar, pensa daqui, pensa dali, falei com mãe e tal, só que na época nem uma bicicleta eu tinha, né? Não tinha bicicleta, mas os amigos tinham. Por isso que eu gosto dos amigos que é rico, né? E aí eu lembro até hoje dele, chama Esdras Gabriel o nome dele.
O nome é de rico, né?
Eu estudei com Esdras um bom tempo.
O nome é de
rico, cara. Aqui,
o cara é louco.
Alô, Gá, você mora no meu coração, viu, Gá?
Aí, ó.
E aí eu lembro de Esdras, velho. Eu lembro de cada um que foi... De certa forma, foi um degrau pra eu poder...
Que ajudou na caminhada.
Que ajudou. Lembro de cada pessoa. Parece que não. Sou meio desligado assim, não mando mensagem pra ninguém. Como diz, né? Sou online só pra ela. Pros outros, eu tô... Fim de morto. Alô, amor, te amo. E aí, E aí, beleza. Conversei com ele e falei, Ezra, é o seguinte. À tarde você não usa sua bicicleta, né? Você vai trabalhar de moto e tal. E será que você não poderia me emprestar, não? Tal, te pago um dinheiro por ela. Falei, não, garoto, pode pegar a hora que você precisar. A bicicleta precisar ficar na sua casa na hora e tal. E começou assim, pegava a bicicleta dele e comecei a vender. Descia na rua, né? O que que eu fazia? Eu descia com a caixa de geladinho no braço. E a outra, eu segurava no guidão da bicicleta. E fui descendo, de loja em loja. Oferecia, era... Em 10 lojas que eu entrava, 11 falava não. Era desse jeito. E a gente nem moral dava. O mais difícil era isso, sabe? Você chegava e tal. Mas no primeiro dia eu desci com... Foi 25 ou foi 30 geladinho, mano. Tipo, a caixa pequenininha, vendi tudo. Fui pra casa bem feliz e tal, vendi tudo. No outro dia foi indo, foi indo, foi indo. Aí, era muito não. Chegava um lugar, era não. Aí, compensando um ou outro, comprava. E até então, a receita era de internet. Peguei receita da internet, geladinho gourmet, aparece 1001. O que eu tive que fazer foi escolher uma. Tive que ter uma atitude ali, né? Escolher um e tal. E aí, velho, beleza. Entrava em uma loja, era não. Entrava em outra loja, era não. E chegava em casa morto já. Tipo, às 5 horas, sol quente, velho. Batia nos braços. Eu era da cor de... Fala uma pessoa branca.
Da
aí.
Padeta.
Era branco, eu tô de jeito é queimado.
Branco é, padeta é quase transparente.
Cadê os negão? E aí era, muito não, mas eu fui evoluindo. Fui evoluindo na escola, por exemplo. Aí entra a questão da escola. Agora, eu tô com 19 anos, tô no terceiro do médio. Mas eu terminei o terceiro agora. Não, terminei o segundo, tô no terceiro agora. No meio do segundo ano, eu parei de estudar. Vou entrar nessa questão também, vou falar o porquê. Quem me conhece sabe. E aí, beleza. Foi evoluindo. E fui mudando a receita, né? Tipo assim, fui acrescentando um negócio ali. Eu sempre busquei melhorar.
Foi adaptando o jeitinho Gabriel.
Foi adaptando o jeitinho Gabriel. E aí, o que eu vejo muito hoje em dia, tipo assim, que eu, querendo ou não, tô presente nesses negócios. A galera que vende, quem tá começando, a galera que já tá há bastante tempo. E o que eu percebo em muitos lugares, claro que eu não vou falar nome, né? Mas o que eu percebo em muitos lugares é que a galera tenta meio que retroceder a qualidade do produto pra poder aumentar lucro.
Sim.
Eu vejo muito isso. Sim. E, tipo, já aconteceu muito de eu tomar prejuízo no lucro pra manter qualidade e logo depois o preço tem um reajuste e eu voltar a ter meu preço, né? Sim. A voltar a ter meu lucro. E uma coisa que a galera sempre admirou foi isso. E foi. Fui crescendo, fui evoluindo. Agora, uma mancada que eu sempre dei era que eu, tipo, tentava agradar todo mundo. Eu queria estar em todos... Eu sou muito de querer abraçar o mundo. Queria estar em todos os lugares, queria atender todo mundo. Só que, infelizmente, as coisas não são bem assim.
Sim.
Se eu tenho 10 geladinhos, não vou poder vender para 11. Os 10 que chegar primeiro, compra.
Exatamente.
A vida é assim, né? E eu não entendia isso na época. E aí, muita gente chegava para mim... Falava, seu geladinho... Não, de 10 pessoas comprava, às 10. Nossa, o geladinho é maravilhoso. Isso quando eu fui evoluindo.
Sim.
Geladinho bom demais e tal. Aí um falava, velho, eu acho que você devia melhorar um pouquinho isso aqui. O que que eu ia? Na ideia desse um.
Desse uma pessoa.
Aí quando é no dia seguinte, esses 10 que elogiou, reclamava. Aí eu comecei, tipo, foi com muito tempo. Ouvia um pouquinho de cada um. A pessoa comprava hoje o geladinho de Nutella. Falava que tava perfeito. No dia seguinte comprava, o gato tá muito doce. Eu não falava nada, mas na minha cabeça eu ficava, como assim, velho? É o mesmo de onde? Como é que você tá falando que é doce? E eu comecei a ver que não era meu produto, era o paladar da pessoa. Então, tipo assim, é muito complicado esse negócio. Foi uma situação bem difícil que eu passei. Foi isso, tipo.
De
querer agradar todo mundo. Hoje em dia eu olho pra mim mesmo, vejo que eu perdi tempo tentando fazer isso. Mas enfim, né, voltando. E aí eu fui evoluindo, fui mudando minha receita e tal, coloco um pouquinho de negócio ali, acrescenta ali, faz contato com um fornecedor aqui, outro ali. Hoje a receita daquele geladinho é minha.
Sim.
Já apareceu gente querendo comprar, já, teve uma época que eu parei e apareceu uma galera querendo comprar minha receita, não vendi e tal.
Aí daqui onde aparece, curso de Gabriel Gourmet, geladinho.
Aí essa receita que hoje chegou nesse tempo que chegou, ela é minha. Mudei, acrescentei coisas, tirei outras e a chegou onde que chegou. Hoje é minha, receita Gabriel Gourmet.
Já cortando o gás aqui? Já cortando não. Não. Mas é o que entra no assunto nós falando no podcast da semana passada, que é o quê? Você tem que colocar o cliente na sua marca, mas você tem que ter a identidade própria.
Né? Você
tem que ter um limite onde o cliente pode entrar. Porque senão você perde a identidade completa da marca, né? Igual o Gabriel, a marca dele é ele próprio, Gabriel Gourmet. Isso passa muito credibilidade. Como agora ele abriu a Brutus Açaí, a maioria das pessoas não vê com Brutus Açaí, vê com um negócio de Gabriel, médico de geladinho. Então, já entra nisso. É um ponto a ser visto por qualquer um que quer começar a empreender, a produzir conteúdo. Você não vai agradar todo mundo.
Sim.
Mesmo se você viver 24 horas para aquilo, você não vai conseguir. E nem deve, né? deu um exemplo prático que aconteceu com ele, não é um exemplo ilusório, né? Aconteceu na história dele, que atrapalhou ele demais. Foi um ponto que não foi legal na vida dele. Então, qual é o ensinamento que a gente pode puxar disso? Tenha sua própria marca, seja sua própria marca, né? Tenha sua identidade, traga o cliente para dentro da marca, mas até um certo ponto. Você tem que manter a sua identidade acima de tudo.
Sim. É que nem ele falou, antes era o geladinho. Ele vendia o geladinho, beleza, tô vendendo o geladinho gourmet. Aí chegou um tempo que ele acrescentou sua própria marca e virou o geladinho de Gabriel. Não é mais o geladinho sem o Gabriel. Tipo assim, é o geladinho do Gabriel. Ele conseguiu colocar a marca dele, ele dentro do geladinho, ele gerou essa conexão. Então agora não é mais só o geladinho, entendeu? É o geladinho e Gabriel. Então ele gerou essa conexão dele com o produto e criou sua própria marca dele.
Que outra coisa que ele lançou em relação a valor? Ele mesmo falou que às vezes ele abdicou do lucro dele pra manter a qualidade. Depois voltou com isso. Isso gera muito valor em relação à marca, cara. Aí foi completando o que o Lucas falou.
Sim.
O que a maioria... As pessoas conhecem ele hoje e pensam, um geladinho do Gabriel. Ô, pô, tô querendo um geladinho. Ninguém fala, pede em qualquer lugar. Ô, manda mensagem pra Gabriel lá que ele entrega pra gente. Então isso gera uma confiança muito forte, né? A importância do valor da marca. De você, às vezes, deixar o seu produto de lado, o seu lucro de lado e trabalhar a sua marca, o seu valor em relação a isso.
Aí, como eu tava falando, né? Fui mudando, até que cheguei. Amém, oh, aleluia. Amém. Forte. Cheguei na receita que eu tô. E hoje essa receita é minha. Mas enfim, de início, nossa, foi muita dificuldade. E a gente foi ganhando aos poucos. Igual voltando, recapitulando lá do início. Fui crescendo pouco a pouco. A galera foi conhecendo pela qualidade. Meu nome veio depois. Inclusive, quem deu essa ideia de nome foi um parceiro meu que chama o Everson. A galera deve conhecer ele. Melhor goleiro daqui da cidade.
Oh.
E aí,
O Everson quer jogar uma pelada amanhã?
Pronto, chama ele pra pelada.
Aí o Everson, ó, tá marcado amanhã. Que hora, galera?
7 horas
da manhã.
Show. Você vai sair da Conecta amanhã pra jogar bola.
Aí, show.
E aí, e aos poucos eu fui sendo por etapa. Fui ganhando a clientela pela qualidade, não só pela qualidade, mas também pela forma de atender. E eu não fazia forçado, eu fazia porque eu gostava, é meu jeito, conversar com todo mundo, tratar todo mundo bem. Já teve vezes de eu voltar pra casa com geladinho derretido, velho, porque eu parava pra ficar conversando. Era, a galera chegava, começava a contar assunto da vida e eu começava a ouvir e tal. Era essas coisas assim. E aos poucos eu fui ganhando a clientela, isso com 16 anos. Aí beleza, fiz 17 anos e tal, vendendo geladinho. Nisso o nome já tava crescendo. Eu criei o Instagram muito tempo depois. Eu não criei assim que eu comecei isso. Eu penso que impediu de eu estar um pouquinho mais longe do que eu tô. Eu criei um Instagram um tempo depois e a galera foi conhecendo e tal. Beleza, a maior dificuldade foi fazer meu nome na rua. Fiz meu nome. Comecei a enfrentar outra dificuldade em casa. Porque uma coisa que hoje eu aprendi e costumo dizer é: não dá certo você misturar o profissional com o pessoal.
Não, isso não.
Não,
não dá.
Oxe, não dá certo nem a pau, velho. E principalmente quando você é jovem, eu entendo, você reconhece minhas falhas, você tá passando por um processo assim, velho, de muito louco. Não só seu corpo tá mudando, mas suas ideias.
Sim,
né?
Sua cabeça, tudo
começa a mudar. E lá em casa sempre foi duas pessoas. Sempre foi eu e minha mãe só. Sempre foi um pelo outro, ela por mim ou por ela. Só que você começa a passar muito tempo, velho, dentro de casa. Você começa a ficar cabeça cheia. Você começa a acontecer mil e uma coisa. E por conta desses probleminhas em casa, eu não tava sabendo administrar. Não só meu tempo, não só como... Eu vou colocar entre aspas, fama, né? Porque, tipo assim, eu chegava em casa... A galera, todo mundo mandando mensagem, era aquela Sim. coisa, o telefone não parava. E chegava em casa, era eu e mãe que tinha que fazer o geladinho pra no outro dia eu estar na rua vendendo. E isso começou a virar um peso pra mim. Começou a virar um peso e eu não tava sabendo administrar. Ah, tinha a questão da escola. Sim, vou chegar aqui que eu saí. E tinha trabalho de escola e não sei o que que tem. Graças a Deus, sempre fui amigo de todo mundo. Então eu não fazia nada.
Isso quanto tempo, cara? Isso já tinha quantos anos?
Isso aí, isso tudo que eu tô falando, véio, é uma coisa tão louca, parece que foi a vida toda, mas tudo dentro de um ano.
De um ano.
Comecei com 16 anos, quando cheguei nos 17 estava desse jeito.
Aos 17 anos o Gabriel enfrentou o problema que toda empresa enfrenta, que é gestão de relacionamento.
Exatamente, com 17 anos.
Com 17 anos a cabeça tava a mil, velho. Com essa gestão, esse negócio assim e tal. E aí beleza, começou a vir problema, não problema de escola, vamos dizer assim, mas eu não tava conseguindo administrar trabalho... como é que você falou? Gestão é...
Relacionamento.
Gestão de relacionamento, que no caso relacionamento é familiar.
Sim.
E escola. começou a misturar esses três e tal. Eu falei, mano, eu vou ter que escolher um. Eu falei, meu serviço com geladinho eu tô ganhando bem na rua. É, em casa tá complicado, mas beleza. Mas é escola, mano, eu não tô conseguindo me manter ali. Eu chegava na escola de manhã cedo, eu só dormia. Tipo assim, era, você
tava
na...
morto já.
Já tava morto.
Tinha que escolher uma coisa.
Eu tinha que escolher uma coisa, porque eu tava dormindo muito tarde, tipo, em meia, duas horas da manhã e tal. E isso que eu ia dormir, mãe continuava fazendo. Tinha hora que mãe, três horas da manhã, mãe fazendo geladinho. E começou a ficar muito pesado, muito pesado. Foi quando chegou no finalzinho do segundo ano, isso eu tava com 17 anos, no final do segundo ano, eu já ia fazer quase dois anos isso aí. Tinha fechado um ano, comecei com 16, fiz 17 anos, sim, sim. Aí quebrado 17 anos e tal, eu peguei e falei, mano, não consigo ficar mais na escola, vou ter que sair. Aí eu conversei com a mãe, ela falou, não, você não vai sair. Eu falei, mãe, não tô conseguindo negociar aqui. E beleza, falei, quando eu fizer 18 anos, eu saio da escola. Porque eu comecei a olhar pra tudo que tava sendo ensinado ali, mano. Eu falei, cara, o que eu quero seguir na minha carreira profissional, muita coisa tá sendo ensinada aqui, não vai me agregar. Eu faço alguma coisa, depois eu formo, mas eu quero focar naquilo que eu quero pra minha vida, que é a área de empreender. Se eu queresse uma medicina, um negócio, eu ia estudar de tudo um pouco. Mas nem tudo tá sendo ensinado aqui, vai. É claro que é o básico, é pra vida aquilo ali. Mas em tudo, na minha área que eu queria seguir, eu tava aprendendo ali.
Por isso que eu vou colocar uma aula de empreendimento em toda escola de sala, ainda pelo menos um horário.
Aleluia. E aí, velho...
Tá falando sério.
Amém. Tô falando sério, vou colocar.
E aí, foi quando eu comecei descartando matéria, mano. Tipo, eu era amigo de professor, todo mundo. Mas eu fui começando a descartar. Por exemplo, falei, velho, essa matéria não tá me agregando na área, sim, que eu quero seguir. Isso aqui, claro, eu não vou fazer mais. Isso aqui não tá me agregando. É errado fazer isso, beleza. Mas foi o que eu fiz. Comecei a descartar. Quando eu fui ver, tava sobrando quase nenhum. Eu falei, vou vir pra escola.
Descartar tudo.
Vou vir pra escola mais um. Tô tomando espaço, quem quer alguma coisa aqui. Aí eu fiz 18 anos, foi quando eu decidi parar de ir pra escola.
E você tava no quê? No segundo?
Isso eu tava no segundo ano.
Sim.
Aí foi quando eu decidi parar de ir pra escola e comecei a focar no geladinho. Pra mim foi aquilo, foi um alívio. Você tá doido? Senti falta dos amigos, da galera e tal. Mas da escola em si, não. E nem do que tava sendo ensinado. Claro que agradeço. Mas nem tudo tava sendo ensinado, ele tava agregando pra mim. Sim. Foi quando eu saí e comecei a buscar meu conhecimento fora. Comecei a estudar um pouquinho de empreendedorismo ali, comecei a acompanhar uns caras ali, massa, sim, pra caramba, no YouTube, comecei a pesquisar. E eu comecei a pesquisar aquilo que eu precisava, não só pra empreendedorismo, mas também pra vida. Aí foi quando eu decidi, né, sair da escola, focar no geladinho. Beleza, aí sim, fi, aí o pau moeu. Eu comecei a crescer, que eu tinha mais tempo, comecei, sim, a descansar. A pele ficou até mais bonita. E aí tal, só que aquele problema de gestão familiar persistiu. E o nome foi crescendo ainda mais e o problema foi crescendo também.
Sim.
É o pessoal profissional, né?
É o pessoal profissional.
Porque não tinha como escapar.
Nessa vez não tinha.
Tá na casa dele.
Era em casa, mano.
Tinha onde pra ele fugir.
Era uma coisa que tava andando de mão dada com algo.
É, entrelaçada.
Você na empresa ali, quando você vai pra sua casa, você relaxa, tudo. Mas dentro da própria casa.
A empresa tá dentro da casa.
A empresa é a família dele, né?
Isso que complicava. Aí, tipo assim, começou a ficar cada vez mais complicado. Foi quando eu decidi parar. Da primeira vez, né? Eu parei, fui trabalhar numa marcenaria.
Você parou com o geladinho?
Parei com o geladinho. Tipo assim, pra todo mundo foi um susto, porque todo mundo viu o sucesso que era e tal. Foi quando eu decidi parar com o geladinho e fui trabalhar numa marcenaria, sim, de um amigo meu.
Mas você parou pelo simples fato que o pessoal pesou demais, né?
Tu não tava conseguindo administrar. Sim, tipo assim, virou uma cobrança, velho. Tipo assim, eu... Hã?
Um caos.
É, na rua, tipo assim, a galera, todo mundo queria e tal. Eu queria atender todo mundo, só que eu não conseguia. Sim. Isso pesou pra mim. Eu falei, velho, eu queria vender geladinho pra todo mundo ali. Infelizmente eu não consegui, que eu tô de bicicleta e tal. E não conseguia. Ah, uma bicicletinha vermelha que eu tinha, uma Gios de trilha, virou minha marca também. Não acho que a bicicleta. Acho que eu só via parada ali, ó. Gabriel tá por aqui.
Tá lá.
Esperava. E aí, tudo começou a pesar. Foi quando eu parei a primeira vez, fui trabalhar na marcenaria. Marcenaria Carvalho, Alê de Vá, melhor daqui da cidade. E fui trabalhar lá com ele, agradeço bastante a oportunidade que ele me deu. Trabalhei lá com ele, adquiri um conhecimento e tal. Foi quando eu me senti mais leve pra poder voltar. Eu tô acabando que misturando as coisas um pouquinho aqui. Esse negócio da marcenaria foi ainda com 17. Por isso que eu falei, um ano eu vivi tanta coisa.
Um ano foi.
Foi ainda com 17 anos.
Cara, viveu uma vida em
um ano. Num ano eu vivi uma vida em um ano.
É intensidade, mano. E aí...
Cara, viveu, né? Isso é viver.
Você
tá doido. E aí eu fui trabalhar na marcenaria, né, desse cara. Chamei de Vá, um amor de pessoa, considero pra caramba. Até que eu chamei de pai. chamei de pai, gosto demais dele. Trabalhei lá com ele um tempo, não me lembro ao certo o tempo que eu trabalhei. E uma vez um tio meu tio Ney, mora em BH, tava aqui em Salinas, né, veio passar férias nisso, eu tava na marcenaria. Ele sentou pra ter uma conversa comigo, falou, Gá, por que que você parou? Eu falei, tio, por isso. Ele falou, você não acha que você tem um pouquinho mais de paciência, levar as coisas de uma forma mais leve, você não consegue voltar, não? Eu falei, posso pensar. E aí, pensei, eu falei, cara, eu acho que agora eu tô pronto pra poder voltar. Acho que agora eu consigo voltar. E aí, foi quando, tipo, pensei e tomei a decisão. Saí da marcenaria e voltar a vender meu geladinho. E aí eu cheguei pra Edivar, né, eu lembro que eu rodeei ele quase uma semana pra poder conversar, que eu não tava com coragem, eu gostava demais dali, gostava demais dele. E aí, mas era a minha vida que tava em jogo. Sim. Infelizmente na vida é assim, toda escolha que você fizer, você sempre vai desagradar alguém.
Sim.
Você nunca consegue agradar, todo mundo, não dá. E aí eu sentei, chamei ele pra conversar e tal, choro na garganta, pra Edivar o seguinte, é isso e aquilo, quero sair por causa disso. Ele não me empreendeu ali, pelo contrário, me incentivou. Né? Ficou triste que eu ia sair, mas incentivou e falou pra eu fazer aquilo que eu achava que era melhor. Pô, quando eu virei as costas pra ele, que eu peguei minha bicicleta na outra esquina, eu chorei tanto. Mas tanto, pelo carinho que eu tinha ali com o lugar e o carinho que ele tinha comigo, chorei demais. Mas no dia seguinte, já tava na rua vendendo geladinho.
Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante foi quando seu tio sentou com você e falou. Porque muitas vezes a gente desiste de certas coisas que a gente tá olhando com o olho. E uma pessoa próxima da gente, uma amiga, tem outra visão. Que se a gente ouvir a visão daquela pessoa, pode revolucionar a nossa. E muitas vezes a gente fica preso no da gente. Não, não vai dar certo por causa disso e disso. Aí chega outra pessoa e fala, mas se você fazer diferente um pouquinho, se você ter mais paciência, olhar pro outro lado, talvez não iria dar certo. É quando você senta e fala, pô, bicho, verdade.
É importante, porque o que eu e o Lucas a gente discute às vezes é que você tem que ouvir todo mundo. Você não tem que pegar o que todo mundo te fala, mas você tem que ouvir todo mundo e pegar o que de melhor ela falou naquele momento. Imagina se o Gabriel não tivesse ouvido o tio naquele momento.
Sim, exatamente.
E outra coisa, a visão de fora, né, cara?
A visão de fora
é muito importante. Quando pega um exemplo, no mapa seu, no Google mesmo, entra no Google aí, você que tá ouvindo, no Google Maps, você acha que o Google, ele mapeia uma cidade por dentro ou por fora?
A visão de fora.
É a importância. Quando você tá mapeando por dentro, você perde alguns lugares.
Sim.
É o que aconteceu
com
o
E
essa pausa foi extremamente importante, né, cara? Deu uma aliviada demais aí.
Pode continuar. Cabeça esfriou e tal. Meu tio sentou, conversou comigo. Falei, realmente, voltei e tal. Eu sempre busquei estar com esse tipo de pessoa. Não, gosto de todo mundo. Demais. Quem me vê na rua sabe como é que é. E para um beijo pra conversar comigo, eu sento e vou conversar com ele.
É nóis.
Tem que ser desse jeito. E se tô nem com nada, não. Mas agora sim, eu sei muito bem diferenciar as coisas. Agora, ouvir conselho e acatar é só de amigo.
É
poucas as pessoas que, tipo, que eu tenho o privilégio, sabe, de falar, fulano, você é meu amigo, fulano, você é meu colega, você é colega, entendeu? Tipo assim, ajudo todo mundo, quem precisa de mim tá aqui, mas agora. Realmente, pra estar num convívio dentro de casa, isso é muito pessoal, essas coisas assim, sabe? Já quebrei muita cara com isso e isso me fez ser assim. E aí, beleza. Meu tio conversou comigo e tal, voltei pro geladinho. No dia, você foi um susto pra todo mundo.
Ali, eu ia falando, já falei. Graças a Deus, senhor, eu voltei.
Glória. É uma coisa que eu queria falar, que ela era o quê? Eu tava fazendo no começo uma coisa que ela amava, que era o empreender. E ele, em aspas, desistiu. Não tô falando que os problemas dele eram pouco, mas ele desistiu lá no começo de um sonho dele, porque muita pessoa faz isso e não volta. Tipo assim, um exemplo. Tem uma pessoa que desistiu e ficou na marcenaria, e tem 25 anos que tá lá na marcenaria, só que o sonho de ser empreendedor tá dentro.
Exatamente,
do coração.
Quando a pessoa acha que desiste de primeira, não tem chance de voltar.
Né? Não tem chance.
E pra ele foi o ponto assim que, pra mim, pela história que ele tá contando, foi o ponto que a virada de chave. Foi a pausa que ele teve essa relaxada na vida dele, em relação a os problemas familiares, da empresa.
Exatamente, é porque pausa não é desistir.
É vírgula, não é ponto final.
Tipo assim, ele só colocou uma vírgulazinha, não colocou um ponto final.
E dá tempo, cara, dá tempo. Você desistir do seu sonho, dá tempo. Óbvio que depende do sonho, mas tem tantas histórias no mundo aí, e a gente tá com alguém aqui agora na mesa, que não é um pelo menos ainda, né? Não é os maiores empreendedores do mundo, mas é a mesma história dos caras, velho. Que você pensa que só os caras fodão, os caras que têm trilhões, bilhões, que tem esse tipo de história, que desistiu e voltou. Olha aí o Gabriel.
Aqui.
Hoje, de jardim, é o mais famoso da cidade. Sim. Você pode até hoje não comprar com ele, mas você sabe que ele existe.
Sim, exatamente.
E vai saber que a Brutus existe, né?
Não, não. Ô, moço, é tanto.
Faz o merchan.
Eu já quero uns dois, açaí dois? E uns quatro.
Você tá humilde demais, velho.
Tipo assim, deu um atraso ali, mas tá chegando.
O entregador furou o pneu, o entregador não faz isso com nós, não.
Vou ligar pra ele que é foda.
Joga o Chinaga.
Mas aí, essa pausa foi importante pra mim. Adquiri um conhecimento e tal, amei estar ali. Fiz novas networks, vamos dizer assim, conheci novas pessoas, né? E aí, beleza, voltei pro Geladinho. Ó, galera, você tá doido, todo mundo. Você voltou?
Aê, caralho, voltou.
Quase teve uma micareta aqui.
Voltei.
Aí, cara.
Foi tipo isso aí. E aí, velho, eu lembro que na época minha mãe tinha me dado uma bicicleta, né? Porque até então era uma bicicleta emprestada e tal. Foi quando eu ganhei aquela...
A Jus
vermelha. Aí, velho, o que eu fazia pra me vender nessa Jus? Quem conhece, quem me acompanhou no início sabe. Era uma... Não, mudou. Na de Esdras, era uma caixa no braço e eu tomando no guidon. Na Gils era uma caixa no braço, a outra mão segurando o Moto G3 que eu tinha atendendo os clientes.
Tá, né?
E o guidão não segurava. Eu lembro até hoje. Eu tirei foto, tem foto guardada da bicicleta, foto de quando eu comecei. Eu lembro que eu tirava foto minha na caixa, que eu falava, vou guardar isso aqui tudo. Quando eu estiver lá na frente, eu vou olhar pra trás e ver.
Perfeito, nossa,
da onde que eu saí. Eu tenho tudo guardado.
Essa bicicleta que é 40 anos, amiga. Vai valer uma fortuna, rapaz.
Você tá doido. Aí, velho, eu lembro que eu desci aquela ladeira ali da Praça do Lápis, mano, sem as mãos. Eu passava ali quebrando.
Mano do céu. Não façam, não repita isso em casa.
Não repita, pelo amor de Deus. E eu lembro que a galera chegava, tipo, muita gente que via, velho, como é que você consegue andar? Tipo assim, velho, você se adapta à necessidade, vamos dizer assim.
Sim, exatamente.
Era um negócio louco demais. E aí, beleza, voltei vendendo meu geladinho. Isso aí, passando o tempo, um mês, dois meses, e eu ainda com 17 anos. Aí parece que eu tô contando uma vida aqui. Isso tudo foi um ano, dois anos. Isso tudo que eu tô falando pra você. E aí tá, né? É isso com 17 anos. Beleza, eu tinha dado aquela pausa, mas quando eu voltei, o trem parece que triplicou, assim, triplicou. A galera, e o Instagram parado, e a galera seguindo e tal. E aí foi quando eu comecei a conhecer esse pessoal que divulga. Tipo assim, alguns viram até amigo da gente, né?
Sim.
Gosto pra caramba, eu entrei em contato com uns, ou divulgar ali e tal. Galera com 10, 11 mil seguidores daqui da cidade. E aí começou a divulgar e que o negócio começou a crescer mesmo.
Sim.
E aí, beleza. Só que a minha falta de administração...
Continuou.
Foi quando, tipo assim, porque era pelo fato de ser só duas pessoas e muita demanda, começou a virar um peso. Você começa a não dormir direito, isso começa a te afetar. Você começa a não se alimentar direito, isso começa a te afetar.
A longo prazo afeta muito.
É, velho, tipo, o afetou seu emocional aqui, velho. Não, nem parece que começa pelo emocional. Afetou o estômago, já era.
É, tipo assim, começa o físico e pesa mais o emocional.
É, velho, é um negócio louco demais. E aí, começou a afetar. Beleza, mas eu fui mantendo. E o negócio foi crescendo e tal, vendia na rua. Foi quando eu comecei a deixar a bicicleta um pouquinho de lado, porque a bicicleta não tava dando conta. Só que eu não tinha condição ainda de comprar uma moto. Só que é aquela velha história. Eu não tenho a moto, mas meus amigos têm. E aí,
tudo
mano,
você
tem que dar um jeito pra tudo, muita gente arruma desculpa. Eu sempre busquei arrumar uma solução. E aí...
Principalmente alguém consegue sozinho, né?
Sempre tem alguém ao lado.
Sempre tem alguém, velho. Basta você virar a cabeça pro lado assim, perguntar.
Sempre tá.
E é nesses momentos que você começa a se aproximar de gente que você nunca imaginou, mano. E eu lembro que tinha uma galera que tinha...
Ô, Gal, eu vou te cortar aqui.
Não,
eu vou te cortar aqui rapidinho pra falar. Eu mesmo, um exemplo. Eu, não falando que a galera, mas eu e o Ricardo mesmo, a gente foi ter contato próximo. Não tem um ano e meio que a gente tá junto e hoje o que a gente tá construindo, eu não me vejo construindo com ninguém que eu teria.
Gracinha, meu Deus.
Nem vim de pai, bebê. Mas realmente é isso, cara. Eu, por exemplo, Lucas, isso ele mesmo confirma. A cabeça dele era de um adolescente, criança, todo brincalhão, tudo. Não tô reclamando, isso não é reclamação, é um ponto de vista. E a partir do momento que começou a mexer em recepção de investimento, quando eu voltei a conversar com ele, voltar a conversar mesmo, a gente nunca parou, né? Foi outra coisa, cara, eu vi outro Lucas. Então,
o pai ficou chato.
Mas a importância, né? Não é porque a pessoa quer brincalhão de tudo, igual eu e Lucas, a gente é muito brincalhão.
Muito
mas bom. Eu garanto que Não em comparação com cada cidade, mas a gente tem muito conhecimento que a maioria da nossa cidade não tem.
Sim, exatamente.
É só começar a cortar o degradê, já era.
Nossa. Começou o degradêzinho, fica chato.
Então, se você tem algum amigo que é brincalhão e tudo, ele não é tão sério assim, calma, não é assim que funcionam as coisas, não. Talvez o cara é muito esperto e você só não tá vendo, né? Tá deixando de lado.
Exatamente. Bora não ter mágica.
Mas aí, né, como eu tava te dizendo, tem aquela galera, tipo, muita gente me ajudou, mas tem aquelas que tem sua estrela da fama, assim, no meu coração, vamos dizer, né? Porque, tipo assim, eu posso listar alguns, né, que tiveram um papel fundamental. E como eu falei, Vitão, meu tio, né, um ou outro ali. E agora eu vou chegar ao assunto da moto, por exemplo. Tem três pessoas em cima que foram fundamental na minha vida, que se chama Ana, Lucas e Regiane.
Obrigado.
Lucas e Regiane. E aí, tipo, esses três tinham um veículo, e esses três confiavam em mim de uma forma assim, eu sem habilitação, menor de idade, a galera soltava a moto na minha mão. Tipo assim, vai lá, tem que resolver na sua casa? Pode ir lá pegar a moto, esquenta não. Tá hora, tem que sair do serviço. Você só traz pra mim, tá hora, tá tranquilo. E a galera, eu ficava tipo assim, velho, que confiança é essa, mano? E a galera confiava, e graças a Deus sempre foi assim. E beleza, uma coisa que eu sempre ouvi é, eu andava com a moto emprestada dos amigos meus. Eu usava aquilo ali pra suprir uma necessidade minha. E a galera que via de fora sempre tinha um pra poder comentar. Uma dessas motos era uma XRE300 de Lucas.
Era, o cara do Geladinho tá rendendo.
Era chato.
Geladinho tá rendendo.
Não, o comentário que eu mais ouvi era esse aí. A galera, não, vou começar a vender geladinho também.
Agora bota na XRE300.
Aí na outra semana, o pai tentei fazer lá, mas é difícil demais.
Me passa aí a receitinha.
Eu ouvia demais, a galera, vou começar a vender também. Muita gente nem falava comigo, só chegava na semana, velho. Tentei fazer também, é difícil demais, eu tripa amarrar outra história, não sei o quê.
Caralho que não, né?
Não.
Na outra semana o cara tá lucrando.
Acho que é simples.
Não, ninguém via eu acordar 3, 4 horas da manhã em casa com mãe. E aí, beleza. Foi indo, começou a crescer, comecei a usar a mod de Ana. Quando a Ana tinha um compromisso, usava de Lucas. Quando o Lucas tinha que ir pra roça, usava de Regiane e tal. E por aí foi. Esses três têm um papel fundamental na minha vida. E aí foi indo. Fiz os tão sonhados 18 anos. Aleluia.
Aí o pessoal pensa, pô, o cara com menos de 18. Tá com três motos, agora com mais.
Agora com mais, tá com 7 carros.
Você tá doido, um Jaguar na garagem. Pequenininho, brinquedo. E beleza, fiz 18 anos. Mas recapitulando aquele negócio de novo. Aquele problema de falta de administração, falta de organização.
Persistiu.
E de uma forma maior. Se o negócio estava maior, o problema voltou duas vezes maior.
Sim.
E aquele negócio, aquele problema com como é que falou?
Relacionamento.
De relacionamento em casa. De novo. Tipo assim, o relacionamento era maravilhoso, mas quando envolvia a área profissional, pesava. Começava. A química não batia, vamos dizer assim. Um pensava de uma forma ou de outra.
Sim.
Dois intensos, quando ia colocar, saía faísca.
Mãe e filha ainda.
E mãe e filha ainda, envolve toda uma questão de respeito, uma hierarquia, vamos dizer assim, né? E aí, beleza. E aí foi continuando e tal. Quando eu fiz 18 anos, um mês depois, mais ou menos, foi de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que aconteceu aquele mesmo caso. Foi quando eu parei com o geladinho da segunda vez. Parei com o geladinho da segunda vez. Eu tava tão cansado, mas tão cansado, que dessa vez eu não parei. Tipo assim, galera, vou dar uma pausa, não. Eu tava tão cansado que eu não quis saber de nada. Eu só desliguei o telefone. Falei, a partir de hoje eu não atendo mais. Eu tava tão cansado de estar no ambiente que eu tava. Tava de uma forma tão pesada pra mim.
Sim.
Que eu falei, mano, eu vou arrumar outro serviço. E tipo assim, graças a Deus pelos contatos que eu já tinha feito. Contato com gente importante, gente normal e tal. O que, que eu fiz? Eu fui atrás do gerente do Ditália Supermercado. Alô, Ditália. Amo vocês aí.
Patrocina nós também.
Patrocina nós, Ditália.
Não, cesta básica lá em casa.
E o gerente lá, ele se chama Robertinho, né? Um cara excepcional, gosto demais dele. E chama Roberto, né? Conhecido como Robertinho. E aí, eu lembro que eu fui na casa dele, mano. Isso foi numa quinta-feira. Cheguei lá, falei, Roberto, seguinte. Você lembra quando eu tinha 15, 16 anos, você me ofereceu um serviço porque eu aparentava ser mais velho, só quando você soube da minha idade, você desistiu? Pois então.
Agora eu tô mais velho.
Cheguei lá, falei, Roberto, tô precisando de serviço, de Itália, lá, você tá precisando de ninguém lá, não? E ele pegou e falou assim pra mim, Ogá, a gente lá não tá precisando de ninguém agora, mas quando tiver, você pode deixar que eu te ligo. E tipo assim, eu já saí de lá, falei, liga nada.
Vai ligar nada, é papo furado.
Isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, ele mandou mensagem, Gá, vem aqui pra nós conversar. No sábado eu já tava trabalhando.
Porra, aí mesmo.
Isso pelo contato, né? Deixa eu tomar água aqui, né? H2 áudio.
Copasa. Alô, Copasa, pela segunda vez. Copasa, você é o único nome nas suas duas vezes.
Não precisa nem patrocinar, não, Copasa. Só abaixa.
Só abaixa porque a conta lá em casa já tá bom.
Só não entra com processo com nós, pelo amor de Deus. Você tá fazendo marketing seu aqui.
É, ué, é o mexão, Copasa. Diminui o cloro. Tamo junto, Copasa. Mas é isso aí, brincadeira. É, eu quero ir trabalhar no Copasa. Mas aí, de tudo um pouco, tem que viver de tudo um pouco.
De tudo um pouco.
É, e aí, né, cheguei lá, na quinta, na sexta, conversei com o Roberto, no sábado já tava trabalhando. Lá em casa foi um susto. Como assim você tá trabalhando comigo?
Eu tô trabalhando.
O pai tá chato.
Eu sou desenrolado.
Eu fui atrás e tal. E aí, beleza, no sábado eu já tava trabalhando. Eu tava tão cansado daquele negócio ali, tipo assim, porque virou um peso, não um geladinho, que eu amo, não vou dizer amar, porque eu amo fazer o geladinho, quem me conhece sabe, vamos vender.
Sim.
E tem hora que chega a galera lá no ponto, eu dou o geladinho, mano. Tipo assim, sobra um na caixa lá, tem hora que eu levo um a mais do pessoal. Não tem isso não, velho.
Eu amo o relacionamento com o cliente.
É, velho, tipo, eu gosto de estar fazendo isso. Só que o peso familiar misturou de novo, mais uma vez, eu não soube administrar com o profissional e pesou pra mim. E aí, né, beleza, fui trabalhando
de só pra galera que tá escutando, tem um final feliz?
É um final feliz.
Até a Brutus lá já mostra o final.
É, virei o ano namorando, final feliz.
Bora.
Tá melhor que a Brutus, né?
E aí, como é que fala? Fui trabalhar lá no de Itália, né, isso com... Quer ver, mano? Foi dezembro de 2019. Dezembro de 2000, não sei.
Não. 2018?
É. Sou péssimo com isso. Mas foi, beleza, isso aí. Aí, né, trabalhei lá em dezembro do ano passado. Do ano passado não, do ano retrasado, né? Porque o ano passado...
Só 2020.
É, sim. Passou agora praticamente. E aí, beleza. Beleza, virou dezembro, janeiro, fevereiro, março assinaram minha carteira. Ou foi em fevereiro? Acho que foi em março. Massa, assinaram minha carteira. Não, fiz novos contatos ali. E a galera já me conhecia por conta do geladinho. Ué, você tá aqui? Eu falei, velho, tô tirando férias. tirando férias do geladinho. Nisso eu parei de vez com o geladinho. Ficou lá em casa parado. Nisso eu fiz o quê? Vendi minha Gils ou chorei? Chorei. O cara que comprou minha Gils, velho, foi Socran, personal lá da F10. Sei. Alô, Socran, você devolve minha Gils. E aí, gosto demais dele também. E eu lembro quando eu fui lá entregar, velho, tipo, coloquei a Gils lá em cima, subi a escada com ela.
Chorei.
Os caras lá, Dadinho. Ah, o Dadinho, gosto de você também, viu? Dadinho, personal tava lá, Dadinho. É assim mesmo, velho. Eu lembro quando eu vendi a minha.
Calançou o conceito psicológico. Não, acontece.
Gá vai fazer igual o Hulk, que vendeu o cachorro em Pukis.
Vai voltar a comprar por 30 conto.
Depois que vai voltar, o cara fala, não, eu quero 15 mil na bicicleta.
30 mil, quer saber, tio.
É, velho, chorei, vendi a bicicleta lá, os cara emocionou lá também, chorei. Todo mundo olhando assim pra mim, fui embora de a pé, mas com 400 conto no bolso.
Aí, feliz véio, e triste.
Porque, tipo assim, resolvi passar tudo, vendi até meu freezer, mano, pra vocês terem noção, vendi tudo. E aí, eu tinha decidido parar de vez. É, vendi o freezer, a conta do Instagram, eu tava pensando o que eu fazia com ela, Nis já tinha batido os 1000 seguidores já, e aí eu tava pensando o que eu fazia com ela, se eu fazia virar uma conta pessoal, se eu vendia, não sei o que eu fazia, que eu tava querendo parar de vez. E aí, beleza, isso de Itália, 1 mês de Itália, 2 meses de Itália, foi adquirindo conhecimento, aquilo ali foi me fazendo ter compromisso, 3 meses de Itália, e aí, né, dia 12, não vou lembrar do mês exato, foi um brother meu lá em casa, conhecido como Gabriel Simões.
Cambada de Gabriel.
Mais um Gabriel, velho.
Meu Deus do céu.
E aí foi um Gabriel lá em casa e, tipo, as ideias nossas batem demais. A gente sempre, desde a época da escola, tipo, lá quando eu era novinho, ele no primeiro ano, eu no sétimo. Eu sempre andei com essa galera mais velha, sim, assim. E ele foi lá em casa um dia, a gente trocando ideia, resolvemos do nada, velho. Começamos a conversar sobre o meu negócio do geladinho e tal. E, ah, não, beleza, vou chegar aí. Deixa eu voltar no de Itália. Lá no de Itália, 1 mês de Itália, 2 meses, foi adquirindo conhecimento, fazendo novos contatos, adquirindo experiências de vida nova, sim, sabe? Galera bacana, daquela mesma história. Alguns colegas, outros amigos. Tem uns ali que eu falo pra você, levei pro coração demais. Outros não, vivi de Itália, ficou no de Itália, entendeu? É, não levei pra vida. E creio que nem eles me levaram também, né? Sim. Vamos dizer assim, pra mantido aquela certa distância. Mas fiz muito contato ali, muitos amigos. E aí foi quando eu comecei a me achar pronto pra poder voltar mais uma vez pro Geladinho. Tipo, comecei a olhar pro meu negócio e falei...
A terceira nunca falha.
Não, a terceira,
a terceira nunca falha.
Uma é bom, duas é mais ou menos, três é o grau.
Aí, velho, foi quando eu decidi voltar, né? Só que eu tava naquela. Eu falei, mano, eu tô no serviço, carteira assinada. Só que eu nunca tive medo de arriscar. Eu sempre falei assim, se tem que fazer, bora fazer. E aí, desde novo. E aí, beleza, eu queria sair, tava pensando. Foi quando eu fui falar com a mãe. Eu falei, mãe, é o seguinte... O problema, nossa, é esse, eu tô querendo sair de Itália pra poder voltar a mexer com o meu negócio. E aí foi quando eu fui conversar com o gerente, Robertinho. Ele chegou...
Chorou de novo?
Não, dessa vez não. Fazia pouco tempo que eu tava lá. Aí, cheguei pra ele e falei, Roberto, seguinte, queria conversar com você. Ele falou assim, cara, vamos lá pra minha sala, vamos lá conversar. Sentei lá, assim, tá muito diferente pro outro, ele é todo certo, sabe? Logo você é assim, você olhei certo pra ele também.
Então, o negócio é o seguinte.
É o seguinte. Aí cheguei pra ele, né? Quase que eu chamei ele de Alec. Só quem assiste Everson aí que sabe.
O Alec.
O Alec. E aí, cheguei pra ele, falei, e aí ele foi tipo meu tio, daquela primeira história. Só que ele falou assim, cara, você tem certeza que é isso que você quer? Você tá no serviço de carteira assinada, você tá sendo bem conhecido aqui, é isso e aquilo. E falou um monte de coisa que abriu meu olho assim e tal. E falou assim, você não tá tomando nenhuma decisão por impulso, não? Você tá fazendo isso porque você já pensou, colocou na ponta da caneta e veio conversar comigo? Ou foi uma ideia que passou pela sua cabeça e você resolveu acatar?
Aí nisso você falou.
Aí eu falei, meu amigo, no caneta mesmo, na última vez que eu peguei foi no Levi.
Pera aí.
Cara, pensando, foda ou não, mano? Calma aí. Tu já decidiu um negócio,
né? O cara entrou na minha mente, eu falei, meu amigo, falei, é seguinte, né? Pensando por esse lado, você tá certo. Foi quando eu decidi deixar a ideia de lado e decidi continuar de Itália. E foi, um mês, dois meses, três meses, né? Além daquilo que eu já tava. E aí, tinha deixado essa ideia de lado. O Geladinho tava parado, a página do Instagram parado, sem fazer Geladinho, sem nada, vivendo de Itália. E aí, mas a ideia do empreendedorismo nunca morreu, velho. Eu queria o que eu queria, eu falei, não, mano, eu tenho que voltar. E nisso foi dando... Quase depois do fim do meio do ano, vamos dizer assim. Foi quando o Gabriel foi lá em casa, né? E eu já queria sair do Itália pra poder voltar a mexer com o meu negócio. E Gabriel foi o gatilho pra poder abrir minha mente, vamos dizer assim. Ele chegou pra mim e falou assim, ô Gá, você não pensa em levar seu Geladinho pra fora, não? Porque até então eu já tinha cliente em Montes Claros, né? Tinha cliente numa parte de lugar. Alô, Gabi, lá de Santos.
Nossa.
Tinha cliente lá também. E aí, foi quando ele abriu minha mente e falou, Gá, você, tipo, tava tão bem no que você fazia, mano. Por uma falta de administração, por uma cabeça cheia, vamos dizer assim, você decidiu parar com tudo.
Foi imaturidade também.
Imaturidade, principalmente, mano. Tipo, porque eu comecei o negócio com 16 anos, velho. 16 anos eu já pensava, 12 anos eu já pensava em ganhar dinheiro e a galera querendo roubar galinha. E aí foi, então, desde muito novo. Foi quando ele abriu minha mente e ele foi um impulso pra mim poder sair do Itália. Eu conversei muita coisa com ele e falei, legal, olhando por esse lado, você tá certo. Ele foi a coragem que tava faltando em mim. Foi quando eu cheguei pro gerente mais uma vez... Falei, Robertinho, tô querendo conversar com você. Ele acho que já até sabia o que era. Isso foi em setembro do ano passado agora. Isso foi em setembro do ano passado.
Falar, agora sai mesmo.
Agora sai mesmo.
Agora se não sair, eu mando embora.
Ele sentou nós dois lá pra poder ter uma conversa, só que dessa vez ele foi diferente. Não foi que da primeira ele me prendeu, não. Ele me deu um conselho e eu acatei o conselho, porque além de gerente, ele era meu amigo.
Sim.
Era, não é. E aí, só que dessa vez foi diferente. Ele não deu conselho. Ele falou assim, Gá, você já passou um tempo aqui com a gente, né? Você já tem uma cabeça, você já tem uma mente formada, você já sabe o que você quer. Dessa vez eu não vou te dar conselho assim. Vou te deixar ali. Se você quiser ficar, ótimo, fica com a gente. Só o seu serviço é bom, a gente gosta de você e tal. Mas se você quiser sair, sabe que você tá livre. Falou desse jeito. Aí já é diferente. Você já fica assim, por que você não quer me prender aqui igual da primeira vez?
E agora? O que tá bom?
Ele foi o amigo perfeito, sim. Porque eu falei assim, ó, tá querendo ir por esse caminho, mas tem isso.
Sim,
aí,
exatamente.
Não quero ir. Tá, beleza. Na segunda vez, você já tem que liberar a pessoa. Ó, tem esse caminho, você quer ir por ele, não quer, então vai.
Foi tipo, pra aprender. Se você quiser ir, você tá livre, mas se você quiser ficar, ótimo. Não vou te dar aquele meu conselho que eu te dei a primeira vez, porque da primeira vez a gente já conversou, então você já sabe o que eu penso, tá? Você é livre.
E a diferença perfeito de amigo, né, que tem pessoas que sabem o que tem que falar e chega de você e falou, Gá, vai pelo caminho da merda?
Né,
só pra querer ver eu sem pelo caminho
talvez
da merda.
Talvez não é nem da merda, vai pro caminho mais fácil, que você não consegue o mais difícil.
Sim, sim. Tipo isso. Assim, ah, vai por esse, porque esse aqui, eu tô vendo que você não vai conseguir.
Não, esse não vou.
Porque às vezes ela não conseguiu. Quer que você também não consiga.
Não, o rapaz, Robertinho, né?
Roberto,
você foi perfeito, cara. Não
sim,
perfeito.
Assim, perfeito. Tipo assim, foi. É o amigo que todo empreendedor queria ter.
A consequência é essa. Você quer? Não quero. Na segunda vez, só já sabe a consequência.
Já sabe a consequência.
Quer, vai, então vai.
Foi, ele te deixou livre e falou: Gás, quer ir? Amanhã a gente começa a mexer com seu papel. Isso foi no dia 20.
Mas também tá doido de ir embora, né?
Isso foi no dia 27, mano. Eu queria sair no dia 27 mesmo. Ele falou assim: Gás, no dia 27 e tal, aí você fica até o dia 1º. Não, até o dia, sei lá, 31 que o mês tem. Aquele mês, né? E a partir do dia 1º você não precisa vir mais. Eu falei: beleza. E aí começamos a acertar a papelada lá. Isso, você quer mesmo? Eu falei: é, beleza. Começamos a mexer, nossa, carinho desde o início até o fim, sabe? E aí foi quando saí, falei: mano, lá vamos nós.
Bora nós de novo, na terceira
vez. Só que dessa vez foi diferente, porque dessa vez já tinha mais gente envolvida. Dessa vez eu já tinha conversado com um amigo meu, que é Gabriel Simões, e a gente tinha resolvido. E ele tava indo pra Montes Claros, ele tava indo embora pra Montes Claros. Aí nisso já tinha uma ideia de levar o geladinho pra vender em Montes Claros. Aí, já, porque até então já tinha cliente lá. Sim. E tal.
Já tava virando multinacional.
Internacional, estranho. E aí, beleza, foi quando a gente decidiu montar meio que uma sociedade, entendeu? Foi pra lá, e aí fui mexendo com geladinho aqui sozinho, aqui em Salinas. Isso eu já tinha comprado a motinha e tal, fui mexendo aqui sozinho em Salinas, E aí foi quando deu, não sei se foi no final de novembro, nisso eu tinha saí de Itália em setembro. Voltei vender meu geladinho. No finalzinho de novembro, depois do meu aniversário dia 11, tava com 18, já tinha feito 19 anos. Lá pro dia 20, eu fui pra Montes Claros. A gente foi colocar a ideia nossa em prática. Começamos a vender lá, e vai, vende daqui, vende dali. E a intenção era ir pra lá, montar um delivery lá. Aí apareceu uma oportunidade de abrir o ponto aqui. Falei, enfim, em começar daqui e pegar meio caminho andado de lá, que lá em Salinas já tem nome. Vamos pra Salinas. Voltei pra cá pra Salinas, né? Fiquei quase um mês lá com ele em Montes Claros. E ele veio pra cá, mudou pra cá. Foi agora, abriu o ponto e cá estou eu mexendo com gelado.
Qual o nome do ponto?
Brutos Açaí.
Brutos Açaí. Pô, já passou um ramelão, o açaí não chegou, velho.
É, açaí não chegou.
Tá legal, isso aí se esquema eu.
Os pneus furou, sabe?
E cá estou eu mexendo com geladinho. E, tipo, vai passando muita gente na sua vida, mano. Tipo assim, tem uma música de um cara que chama L7, vocês devem conhecer, tem ele no Poesia Acústica, né?
Sim.
E tem uma música dele que chama Nada é Pra Sempre, e tem um pedaço que fala: na vida vai ter quem some, vai ter quem...
Soma.
Não, peraí, vai ter quem some, vai ter quem fica, vai ter quem soma e também quem priva. Então, é tipo assim, tem de tudo um pouco, aí cabe a você, todo mundo vai querer dar um palpite, vai querer fazer uma coisa, mas cabe você ver aquilo que você quer absorver. Como Sim. Eu falei, eu sou rodeado de pessoa, não, durante o dia todo. Eu ouço gente falando de A a Z comigo.
Aí você só absorve o que é benéfico pra você. Tipo,
tudo passa por aqui. Aí eu decido o que fica parado, né, na minha mente, e sai pelo ouvido.
Cara, isso é sensacional, velho. O cara com 19 anos viveu o que muita gente não viveu ainda, né? O cara viveu uma vida em 2 anos, praticamente.
Se for levar no pé da letra, tem 4 anos, né? Tipo, comecei com 16, tô com 19 agora. Tô indo fazer 20, né? Em novembro. Agora desse ano. Só que 2 anos eu fiquei parado. Foi as 2 vezes que eu desisti. Então, tem 2 anos que eu tô no negócio de geladinho.
É bastante tempo. Viveu isso tudo, cara. Uma coisa que vocês têm que pegar pra vocês é basicamente isso. O cara desistiu 4 vezes?
Hã?
3 vezes, né?
Duas vezes.
E na terceira deu certo. Então, não adianta, às vezes, igual eu mesmo falou, o pessoal tentou, me deu geladinho, 1 a 2 semanas depois, virou pra ele, pô, não deu certo. O cara tá 3 anos, indo e voltando, indo e voltando.
Isso serve até pras pessoas que estão ouvindo, que às vezes deu errado na primeira vez, ou deu errado na segunda, vai dar errado. Ou nem começou ainda, bota na cabeça que você vai começar, ou pode dar errado, mas nunca desista, que vai chegar a sua terceira vez, entendeu?
Como diz aquele, eu esqueci o nome do cara, ela é foda nessa área também. No final a conta sempre fecha, né?
É, no final a conta sempre fecha.
Eu já ouvi essa frase, não lembro não.
No final a conta sempre fecha. Então, tem muitas pessoas que, eu desisti, pra elas o mundo acabou. Aí, eu vou desistir, deu errado a primeira vez, mas às vezes deu errado uma coisinha que você pode mudar. Você faz a segunda vez, deu errado de novo, tem outra coisinha que você pode mudar, que vai chegar uma hora que a conta vai fechar e você vai acertar tudo.
É.
E vai dar certo.
Você tem que fazer sempre, né? E é o que eu falo muito pro pessoal que conversa comigo em geral, você tem que seguir você, o que você quer, seu coração. Sim. Sempre, cara, sempre. E na vida dele teve a oportunidade de ter serviços, trabalhos de bom salário, né? E com o tempo ele aumentando a empresa. vocês ouviram aí, teve um ótimo relacionamento com os gerentes, com os patrões dele. Então, obviamente, no futuro ele ia crescer na empresa, mas ele escolheu seguir o sonho dele. Então, não é porque hoje você tem um trabalho legal, você recebe um salário legal, que você não deve fazer. Você tem que... Não, eu estou recebendo 5 mil reais aqui hoje, mas meu sonho é outro. Cara, compensa seu sonho? Você acha que compensa? Você acha que no futuro... vai te fazer extremamente feliz, que vai te dar um salário legal, vai atrás, cara, vai atrás. Tem uma pergunta numa página do Instagram que eu sigo, que é o Boia Raul de Brasil, que é perfeita, cara, sigam, viu? Depois eu coloco até na história do JL lá. Boia Raul de Brasil, que o rapaz faz a pergunta pra ele. É ganhar 1 milhão fazendo o que você não gosta ou ganhar um salário fazendo o que você gosta todo mês? Ele lançou um, pô... Quer saber? Faz o que você gosta, ele render 1 milhão.
Até você ganhar 1 milhão, exatamente.
Faz ele render 1 milhão.
Faz o que você gosta até render 1 milhão.
E, cara, isso é coisa que não é impossível, não. Com certeza não é impossível. Você olha a história do Elon Musk. Elon Musk começou igual o Gá. Mas a Gá começou igual o Elon Musk, né? O Elon Musk, aos 12 anos, ele viu a internet, conheceu a internet. E dali ele queria programar jogos pra ele mesmo. Ele viu e achou interessante demais. Foi que programou o primeiro jogo dele. E vendeu por R$500 pra uma revista, um jornal da cidade. Por $500, né? Perdão. $500 e ele usou...
Que é 1 bilhão de reais.
Exatamente, né? Exatamente. E vendeu isso pro jornal da cidade. E após isso ele comprou o dinheiro pra usou o dinheiro pra comprar os jogos. E a partir daquele ele apaixonou por tecnologia e tudo mais. E hoje é o cara mais rico do mundo, né? Só isso, ó. Só alguns bilhões.
Meu velho. Primo.
Só alguns 190 bilhões.
Só volta a chamar Gabriel também, nós matava.
Só alguns 190 bilhões.
Só isso.
Galera, eu coloquei lá no Instagram do JR Podcast algumas perguntinhas e eu vou responder aqui duas, beleza? Eu não, né? O pessoal aqui, eu, Gai e Lucas, a gente vai responder duas. Primeira, Gabriel, a primeira pergunta. Alcançar, ele tem dificuldade, o rapaz que mandou essa pergunta, tem dificuldade de alcançar o público-alvo dele. Qual você acha que é uma estratégia legal pra ele conseguir? Isso é uma forma dele conseguir... você que é muito bom em relacionamento, o que você acha que é legal eu conseguir chegar nessas pessoas?
Então, primeiro ele precisa definir, né? É o público. Aí ele vai caçar um método, alguma coisa para poder chegar até esse público. Ele precisa ter algo para poder chamar a atenção. Eu vou falar de mim, né? Falando por mim. Quando eu comecei, não só eu, creio que todo mundo, você sai atirando pra tu quanto é lá, velho. Na brecha que você vai, você quer vender. E é desse jeito. E uma coisa que eu sempre ouvi do pessoal, quando eu comecei a vender, né? Com a caixinha de isopor no braço. Ah, leva seu geladinho ali no ponto de ônibus, em frente de tarde, que ali é lotado de gente, pessoal da zona rural. Só que muita gente não é sinônimo de venda. Não é, velho. Os ônibus ali é lotado. Você entra ali dentro, é um calorzão e tal, todo mundo, e eu gosto. Chega ali como um pastel, pastelzinho ali. Você senta com o senhor daquela ali, começa a contar a vida dele todinha. Você se sente, você é doido. E aí, beleza, mas tipo assim, como eu falei, tem muita gente, não é sinônimo de venda. E o pessoal falava pra mim, vai ali que você vai arrebentar de vender. Só que falava pra mim, quem nunca foi ali ia arrebentar de vender.
Sim.
Era gente que dava um palpite, beleza, vai ali que você vai arrebentar de vender. Mas peraí, você já foi ali e vendeu?
Sim, se não vendeu, pronto. Nunca aceite crítica construtiva de quem não construiu nada.
É tipo isso.
De quem não fez o que tá falando pra fazer.
Aí o pessoal falava pra mim, vai lá, eu falava, velho, ali não vai vender, mano. Aí eu penso, porque meu geladinho, tipo assim, é relativamente caro em comparação às vezes. Tem gente na cidade, que hoje em dia não, meu, é barato. Tem gente na cidade que vende R$3,50, R$3, cobra taxa de entrega e tal. Eu não. Eu busco ao máximo, igual eu tô falando, meu lucro em cima de cada geladinho é pouco. Por mais que o geladinho, o pessoal fala que é o melhor da cidade e tal, meu lucro é pouco. Só que eu não busco a intensidade, eu busco a constância. Então, tipo assim, é pouco, mas eu sou constante nas vendas. Constante. Então eu consigo me manter. E com um preço bacana pro pessoal. Aí, velho, tipo assim, o pessoal da zona rural e tal tá acostumado com um geladinho de, né, 50 centavos, R$1. E na época o meu era R$2. Aí o pessoal falava pra mim assim, leva lá pro pessoal da zona rural. Eu falava, velho, eu não acho que ele vai vender. Leva. Um dia eu fui vender. Aí eu lembro, essa cena não sai da minha cabeça, velho. Eu lembro que eu cheguei no ônibus, ali diferente de Itália, cheguei no ônibus, né? E aí a senhora ofereci, opa, boa tarde e tal, como tá o pessoal. E aí a senhora foi pedir um geladinho. Tem de quê? Tem diz daquilo. Só eu falando os nomes, ela não entendeu. Ninho com não sei o quê, uh-huh, e tal. Eu lembro que na época tinha um de goiabada. Aí ela entendeu a parte da goiabada. Eu quero um desse aí de goiabada. Eu peguei o geladinho pra ela, quanto que é? R$2. Pra guardar, não quero mais, não. Falou, véi, falou desse.
Na lata do coração.
Não, cara, eu quase caí pra trás, eu fiquei tipo assim, nossa.
É tipo, assim, É porque, no meu ver, a situação é que nem a galera falou. A galera vai lá que você vai arrebentar de vender, pelo fato de ter muita gente. Só que aquele público, ele tá acostumado com outro estilo de produto.
Mente tá um pouquinho fechada.
Ou é um sorvetinho de R$1, ou um geladinho de 50 centavos, e aquilo tá atendendo eles, entendeu? Uhum. Aí quando chega pra uma galera que já tá com a mente fechada e relativamente mais velha, chega uma pessoa com uma coisa nova, não vai entrar na cabeça.
Nem a pau vai.
Dois pontos agora, que é, entra no que a gente falou mais cedo. Você tem que ouvir todo mundo, mas saber filtrar. O que é legal, o que não é, o que vai encaixar pra você. E a outra coisa, entra no assunto que a gente falou com a Almeida na semana passada. Inclusive, a Almeida tá aqui com a gente hoje.
Alô, Almeida.
Tá naquele apoio, né? Nesse caso aí, ele não educou o público dele.
Ele não educou o público.
Então, o pessoal que já tá acostumado com R$1, você chega com R$2.
Não vai querer pagar R$2.
Tem ouro nesse trem? Geralmente fala, né?
Todo mundo pergunta.
Então, não é educado. No caso, esse produto é esse valor. Então, entra nesses dois pontos.
Aí, voltando aqui, aí tipo, sobre essa questão do público. Eu fui achando meu público. Assim, oferecendo pra todo mundo, atirando pra todo quanto é lado. Aí eu fui definindo. Opa, peraí, aquele pessoal ali, de tal faixa etária, de tal idade aqui, eles não estão interessados porque estavam acostumados com um produto tal. Eles não vão mudar a mentalidade. Aí comecei a voltar pra galera jovem, os meninos, o pessoal do IF. Não, todo mundo gostava, pedia o geladinho e tal, arrebentava de vender. Eu falava, a galera jovem mais gosta. Comecei a mirar no pessoal que, né, os médicos da cidade, né?
Sim.
Comecei a deixar qualidade e tal. A galera, quando fazia a resenha deles na barragem, não, o pessoal, alguns médicos daqui, alguns advogados, comprava aquele monte comigo. Fui manter minha qualidade, ou seja, manter minha qualidade, consegui atingir dois públicos. Sim. A galera mais jovem e pessoal da classe alta, vamos dizer assim, né?
Entendi.
Beleza, eu fui definindo isso aí. Aí uma vez eu tava conversando com um amigo meu, chama Otávio, lá da fazenda Rancho Vitrine, né? Melhor queijo da cidade, hein, galera? É o dele. Queijo. Tipo assim, Otávio, o queijo dele é de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. A produção dele é de altíssima higiene. Você chega lá, é toca, é isso, é aquilo. A vaca, velho. Tipo, as vacas, eu cheguei lá esses dias lá, tem um negócio que parece uma quadra. Tem ventilador pras vacas, velho.
Sério, véio.
As vacas tá melhor que nós.
É sério, você chega lá, tio. Chama Rancho Vitrine, velho, o nome da fazenda. Você chega lá, tem ventilador pra
nem as sol, as pega,
nem sol.
Não pega nem sol. As máquinas lá, tipo assim, Wanda, eu gosto demais de você, viu? Wanda é a moça que cuida de tudo lá, tudo. Sim. Bem higienizado e tal. E uma vez eu tava conversando com ele sobre questão de definir público. Ele falou assim, cara, meu queijo é de altíssima qualidade, então tem que ter o valor pra poder cobrir aquilo ali. Não é todo mundo que vai comprar meu queijo. O pessoal tá acostumado com... O pessoal da zona rural tá acostumado a pagar 15, 18, até 20 no queijo. Não vai querer pagar 45 no meu... Eu mando meu queijo até pra São Paulo, porque o pessoal de lá paga. Mas aqui, a galera tem a mente um pouquinho mais fechada, o pessoal um pouquinho mais velho, não vai querer pagar. Então, respondendo a pergunta desse rapaz aí, tipo, falando por mim, eu comecei atirando pra todo quanto é lado. Eu comecei a ver da onde tava mais saindo, e aquilo ali, eles automaticamente se definiram como meu público-alvo.
Sim. Quando vocês verem, por exemplo, o último vídeo do Thiago Nico foi investindo em startup, né?
Sim.
Teve muita linguagem lá, de muita técnica, cara, que a maioria das pessoas não entende. Gabriel acabou de lançar um aqui agora, que é o custo por cliente.
Custo por cliente.
Custo por cliente, que ele fez sem saber. Qual o nome, Josa?
CAC.
CAC. Custo por cliente.
Essa eu aprendi em Naruto.
Então, quando você vê um assunto mais complicado, cara, você vai fazer. Não se preocupa, não, com uma linguagem mais difícil, não, que você vai estar fazendo o seu dia a dia sem perceber.
Sim, exatamente.
E colocando a ênfase no que o Gabriel falou. Você tem que fazer isso, tem que... Rapaz, que me deu a dúvida, né? Não vou colocar o nome dele. Mas você tem que testar. Vai falhar muito, é o normal. Mas você tem que fazer isso, porque não vai cair no seu colo. O público seu, de uma hora pra outra.
Sim, tipo assim, que nem na minha opinião, uma ferramenta hoje poderosíssima pra você ver o seu público, que é o Instagram.
Pede feedback.
Sim. Aí um exemplo. Você tá relacionado a X nicho. Vou mexer com X coisa. Eu tenho mil seguidores. Aí você faz uma postagem relacionada àquilo e vê a galera que gosta e pede o feedback da galera relacionada a X assunto. Se de 1.150 pessoas interagir com você, 150 pessoas são público-alvo em relação àquele nicho. Você já tem seu público. Então você pega e trabalha acima daquilo. Ou seja, por pergunta, por enquete. Tem
qualquer coisa.
Tem qualquer coisa, mas saiba ver, ah, beleza, tem 1000 seguidores, mas desses 1000, 80 gosta de X coisa que é o meu nicho. Então, vou começar a apontar para esses 80.
E de novo, o que já falou, não tenta agradar todo mundo.
Sim, se você não vai conseguir.
E de novo, o que eu e o Lucas falamos, ouça todo mundo, mas saiba filtrar o que vai valer a pena para você. Vamos para a próxima pergunta, também do Instagram, que foi dificuldade em me posicionar quanto à questão do valor de repasse nas vendas. Então, pelo que eu entendi duas formas de responder essa pergunta. Ela está com dificuldade de colocar o valor final no produto dela, ou ela está com dificuldade em relação de realmente de venda, né? Do valor dela talvez está sendo alto em questão do público dela. O que você acha disso
aí,
Gá?
Essa aí, como você falou, né? Dá a entender duas coisas, né? Porque, tipo assim, pode ser que ela esteja com dificuldade para taxar o valor final, tipo assim, baseado naquilo que ela está gastando. Ah, gastei X aqui, como é que eu vou fazer aqui e tal para poder definir um valor final? Ou ela está com dificuldade, né? Ela ou ele, não sei. Com dificuldade em, tipo assim, conseguiu achar o valor final, mas tá com dificuldade em vender por aquele valor final, né? Essa é complicada, viu? Essa é complicada porque, tipo assim, eu, por exemplo, hoje em dia, como eu falei, tem muita concorrência, muita gente que vende geladinho hoje e tal, a galera, todo mundo querendo subir o preço lá em cima, eu não priori... É como eu costumo dizer, mano. Eu prefiro te agradar na qualidade do que no preço. Só desse jeito. E, tipo assim, a galera tá tudo preocupada em ganhar. Tipo assim, ah, claro que é importante. Sim, é essencial. A galera quer, tipo assim, tá ali comprando um produto de R$1, quer passar por 4, né? Quer ganhar muito em cima. Pera aí, será que você não poderia ganhar um pouquinho menos e ser constante? Melhor do que ser intenso? Tipo assim, se ela tiver com dificuldade em relação a taxar preço pelo fato por conta do material que ela compra, tipo assim, ah, comprei X aqui, tem diversos vídeos no YouTube, velho. Diversos vídeos no YouTube, tipo assim, não sei qual produto.
O produto dela é roupas, esse eu consigo falar bem, que eu vou caber a amar. Se for em relação a isso, a primeira questão que a gente abrangiu, o ideal é você ganhar em cima 100%. Do que você gasta. Você gastou R$10 na produção, você cobrar 20 de logo.
É o mínimo, né, velho?
Esses R$10 é contando tudo. Contando a peça, contando o CNPJ que você paga, contando tudo, contando todas as despesas, tá dando R$10, eu tenho R$10 de despesa por peça. Beleza, agora o seu valor final é no mínimo 20. No mínimo.
Pra ganhar atualmente. Porque tiver ganhando menos de 100%, não compensa.
Não compensa.
Na minha opinião, respondendo em aspas os dois lados da pergunta, que daria certo é que às vezes ela tá pegando o produto dela, bruto, por exemplo, ela tá pegando o produto bruto dela e comparando com o produto bruto de uma loja. Por exemplo, compra 500 peças enquanto ela compra 5. Infelizmente, produto por produto, preço é muito difícil você competir. Então, tenta não mudar seu preço, tenta mudar o produto, o valor do seu produto, que é que, nem um exemplo. Como que é? O exemplo da Starbucks. A Starbucks, você vai comprar um café na padaria, é 75 centavos. A Starbucks, o mesmo café, é R$10.
Starbucks é a loja que... É uma loja, uma marca de café, pessoal.
É uma marca de café.
Esse café é grandão? Não pode.
Esse café é grandão.
É o mesmo café.
É a
marca.
E tem uma carinha, a marca.
É a marca.
Então,
valoriza a sua marca ao invés de valorizar seu produto.
Valoriza sua marca. Faz uma sacolinha personalizada ou cria um tipo de atendimento personalizado que vai olhar o cliente não para visar só o seu produto, mas para visar o valor e falar, não, isso aqui compensa, eu não tô comprando o produto, tô contando a experiência que a pessoa está me proporcionando aí, na compra do produto.
Nisso você coloca o valor que está te dando prejuízo em cima disso aí.
Você criando valor em cima do produto e experiência, você pode cobrar até acima que sua concorrência vai contar do seu
mão. É como a própria Brutus hoje, de Gabriel. Ele falou que estava agarrado, hoje nós marcamos um podcast para 7 horas, chegou 8, porque ele falou que estava agarrado. Talvez se não tivesse o nome dele no meio, Gabriel, não teria o mesmo movimento. Sim. Justamente, entra a parte da marca. Marketing. Valoriza a sua marca, que você valorizando a sua marca, você coloca o valor que você quiser. Óbvio, você não vai colocar o valor exorbitante, mas você coloca o valor que você precisa colocar.
Tipo, nesse caso dela, por exemplo, tá com dificuldade, igual eu falei. Se for dificuldade de taxar preço, YouTube tem de sobra. Porque, tipo, eu não vou tentar opinar, porque eu não sei o que é que ela vende. Mas YouTube tem de sobra. Tipo assim, essa questão, ela gastou X, aí, tipo, tudo envolve tempo, né? 30% do tempo, não sei o que. Porque tem muita questão, então é algo mais complexo, eu te recomendaria pesquisar sobre. Mas creio que vocês também, provavelmente deve ser em questão de venda que ela tá com dificuldade, né? E é isso que vocês falaram, mano. Primeiro, não adianta a pessoa querer começar, querer ganhar 300% em cima, que não é bem assim. Igual eu falei no início. Vou contar um caso pra vocês aqui rapidinho, só pra responder isso aí. Eu, quando eu comecei, quando eu comecei, né, eu lancei um monte de sabor. E eu lembro de um sabor até hoje que eu fazia, não fiz mais dele, é mais pela dificuldade em si pra fazer dele, ele é bem complicado pra fazer, mas vou voltar, creio que até semana que vem, que é ninho com calda de... Como é que era o nome do negócio? Não, ninho com creme de ovo maltinho.
É louco.
Véi, pra mim, era o meu preferido, aquele ninho creme de ovo maltinho. Não sou chegado em ninho com... Nenhum desses, pra mim, era ninho creme de ovo maltinho. Melhor pra mim. E eu lembro que, tipo, na doida, um dia me veio dentro da cabeça e eu falei, eu vou misturar pra poder ver. Isso foi quando eu comecei. Misturar pra poder ver ficou muito bom. Eu falei, cara, essa vai ser a minha nova receita. Só que eu comecei a ver que, tipo, ele não tava me dando muito retorno. E até então não tinha feito conta nenhuma dele. Sim. O dia que eu sentei, ó, tempos vendendo ele, mano, era o que mais saía. O dia que eu sentei e coloquei na ponta da caneta pra ver quanto que eu tava ganhando, velho, pra vocês, eu gastava R$1,85 pra fazer o geladinho, esse de creme de ovo maltinho, e vendia R$2.
Não pagava nem o sol queimado.
Véi, eu ganhava 15 centavos de lucro em cima de cada geladinho. De...
Você contava gasolina em cima?
Hã? Não, isso foi lá no início quando eu comecei. Era pior que a gasolina, era meu suor mesmo.
Era o sol queimado, eu pagava era,
o sol. O dia que eu fiz essa conta, eu fiquei abismado. Eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu não fiz essa conta antes? Então, tipo assim, isso tudo é muito importante. Talvez, tivesse feito essa conta antes, eu poderia, tipo, ter bolado uma ideia, por exemplo, os outros eram R$2, eu poderia vender ele a R$2,50, tipo assim, ele era o mais caro pra poder fazer, era o melhor.
O que mais saía?
Era o que mais saía, eu poderia taxar um preço acima dele pra poder, né, não ia ganhar aquela coisa em cima, mas como eu disse, eu priorizo a constância e não a intensidade. É o caso dela aí. Investe na marca, foi o que eu fiz. De início ela vai ganhar pouco. Se tá com dificuldade, o pessoal não tá querendo pagar, começa a investir na marca. Você vai tomar um prejuízo de início, assim.
Mas
começa...
a longo prazo vem.
Se você estiver pensando a curto prazo, então. Assim. Infelizmente, eu sinto te dizer que não é assim que funcionam as coisas.
Dá pra você ver como é que os exemplos encaixam. Semana passada eu falei de Adriano, da Gráfica Norte 7, que lá vende um valor um pouco maior, mas todo mundo. Que já é cliente, foi lá uma vez, sempre vai preferir lá. Mesmo o valor sendo maior, porque o relacionamento já gerou valor. Busque sempre sua marca transmitir emoção. É. A partir do momento que você disputa por preço, quem vender menos que um preço mais barato, você vai sair. Então,
você faz a marca, é diferente.
É que quem por preço vem, por preço vai.
Por preço vai. Até porque, quem hoje? Fala por experiência própria, que eu tenho alguns casos dessa forma. Usando o exemplo de Gá. Quem conhece Gá? De uma forma mais próxima, se eu for comprar, pô, o geladinho da outra pessoa pode ser melhor, ele vai ficar sentido comprar. Ele vai ficar sentido, pô, mas tem Gá lá, né, velho? Deixa eu comprar com o Gá, né?
Já tem aquela
conexão. Já tem até a conexão, pô, eu comprei a vida inteira com o Gá, né, velho? E quem disputa por esse, não. Pô, ó, o dele tá mais barato, e aí? Não consigo descer, não, pô.
Mas, o Gá tá vendendo de R$1, o Fulano tá vendendo de 95 centavos, não, mano. Vou querer que em pouco desenho, por desenho, vai.
Exatamente.
É tipo um supermercado, velho. Você chega no supermercado, muita gente vem por preço, vai por preço, mas aí você começa a olhar todo o interior do supermercado, por exemplo, a questão do atendimento. Você vai num supermercado que você é bem atendido, você não vai focar só no atendimento, você vai focar no nome do supermercado. Você chega num, por exemplo, um Cordeiro da Vida, que é o novo que abriu aqui. Você chega lá, você é super bem atendido. Você vai voltar ali não só pelo preço, que lá as coisas é boa, mas também, não, véio, foi bem atendido ali na onde? Lá no Cordeiro. Ó, você vê o nome destaca, né? Então, isso é muito importante. Pra ela, prioriza a marca. Se for preciso tirar do seu bolso de início, tira. Mas pensa a longo prazo que o retorno vem.
Até porque empreendimento no início é só prejuízo, né?
É, não.
Pra dar lucro.
Dor de cabeça.
Muito tempo, cara.
É gente falando mal.
É gente dando palpite.
É sempre assim, velho.
Mas é isso aí. Gá, o que você tem aí pra finalizar, pessoal? Manda mensagem pro pessoal aí. Véio, tá com dificuldade de empreender.
O que eu tenho pra dizer, tipo, baseado no que eu vivi, mano, é não desistir, cara. Tipo assim.
Isso vai dar a terceira vez.
É desse jeito. Tipo assim, coloque uma vírgula, se precisar parar, faça o que eu fiz, para. Tem muita gente que começa a arrumar desculpa. Ah, tava difícil demais. Ah, não sei o que tem. Eu conheço uma amiga minha. Ela conheci ela no geladinho e tal. A história dela é bem bacana com empreendedorismo também. Hoje ela não tá mais no ramo do empreendedorismo, parou. Ela vendia trufa. E, tipo assim, vendia demais. Todo mundo comprava as trufas dela. E aí, velho, um dia eu fui conversar com ela. Ô, velho, por que você parou? Fui trabalhar de carteira assinada e tal. Ela falou assim: ah, cara, é complicado. Porque, tipo assim, isso que você tem pra me dizer?
Que era complicado. Você quer ganhar dinheiro pra caralho? Você acha que é.
Você quer ganhar dinheiro sentando pudim.
Era tipo assim. É tipo isso.
Bom, vamos lançar no Instagram, viu? O Cadinho, nosso editor
quer
aí.
Quer moleza sentando pudim. É.
Quer moleza sentando pudim. Você colocar lá.
Live e stream. Moleza.
Se você online regaçando.
Ou se a cara de Brunão Morada.
Ixi, regaçou o cabelo.
Brunão Morada, não, cara, depois pesquisa. Ô, mas voltando aqui, aí, tipo assim, é isso, mano. Precisar, coloque uma vírgula e, tipo, não ponto.
É, mas entendeu? Nunca o ponto final.
Nunca o ponto final. Para, respira e... Ah, outra coisa. Toma cuidado.
Com a
galera que você chama de amigo.
Nossa, isso aí.
Mas isso é pra vida, não, né?
Isso é assunto da outro podcast inteirinho, só falar. Amigos conhecidos. Pronto.
Toma, tem muita gente que mistura muitas coisas e isso não dá.
Depois de um hora de podcast, eu acho mais, o conselho mais importante do podcast, viu?
É.
Vocês podem anotar.
Toma cuidado.
O do pudim também, anota do pudim.
Cuidado com o pudim, galera. Pudim é só pra comer.
Pudim é só pra vocês comerem. Agora, Luquinha, tem alguma coisa pra encerrar aí pra galera?
Não, é só tipo assim, depois dessa história. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Independente do que você esteja fazendo, lavando sua louça, correndo, chupando seu geladinho.
Amém. Tomando sua saída da
W. Tomando sua saída.
Nós estamos esperando chegar, mas vai chegar. Vamos chegar.
Você que não tem o PicPay baixado, baixe, coloque meu código e ganhe dois geladinhos.
Perfeito, cara.
A minha imagem do WhatsApp ficou cheio
de mexer.
Mas, gente, falando sério, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Queria agradecer a Gá por ter vindo.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Massa. Perfeito. E a gente vai fechar agradecendo nossos patrocinadores. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Gá por ter vindo, aceitado o convite.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui.
Gente, queria agradecer a vocês por ter ouvindo a gente até agora. E não, a gente não tá falando, tipo assim, essa história que a gente contou não é pra você, pra mostrar como que Gabriel tá hoje, mas é pra todo mundo que tá passando por alguma dificuldade que ele passou em algum momento da história, leva como inspiração, como motivação. Porque a gente falou muita coisa, vocês pensam que é só uma história, mas tem muito conteúdo dentro dessa história que você pode tirar, que vai servir pra sua vida, entendeu?
Mas é na minha parte, galera, agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Você ficou, rapaz, você quer alguma coisa mesmo, viu? Você é o cara.
Parabéns, você vai ser um milionário.
Patrocina a gente também. Mas, brincadeira à parte, muito obrigado a você que tá ouvindo a gente. E é isso aí, agora sim a gente vai entrar agradecendo novamente os nossos patrocinadores. Fiquem mais um pouquinho, tem mensagem no final que... Cara, esse pessoal que tá apoiando a gente aí, você é louco, os caras são bravos demais.
Brabíssimo.
Max Pro Engenharia e Tecnologia. HN Suplementos, Você Online, Produção e Streaming. RC Company. Brutus Açaí e Gabriel Gourmet.
Então, galera, vocês ouviram agora os patrocinadores nossos aí. E o próprio... Nosso próprio locutor, né? Esqueceu de colocar o nome do canal dele. Lá pra você ver a situação da criatura. Mas é lá no Multiplica FC. Se você quer investir, entrar no ramo de investimento, dá uma olhada lá.